Guerreiro tem 42 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Está em São Francisco, chegou há quase 4 anos e na mala levava outras experiências internacionais. Experiências curtas, de alguns meses, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos da América. Ana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Sim, sim, por acaso sempre tive esse desejo de ir viajar e viver fora do meu país para conhecer outras culturas.
E estas experiências anteriores, de alguma forma, reforçaram essa vontade que a Ana já tinha de viver fora de Portugal?
Aqui nos Estados Unidos a gente viveu 8 meses e quando nos fomos embora sentimos que foi pouco, por isso queríamos voltar e para experienciar melhor, até porque na altura a gente não... É uma coisa estranha, mas a gente, quando estamos fora, a gente procura pessoas da nossa... Não é estranho, procuramos pessoas da nossa cultura e a gente, quando veio da primeira vez, para dizer a verdade, não encontramos muitos portugueses por aqui para nos relacionarmos. E sentimos um bocadinho sozinhos, né? O Canadá foi uma experiência mais de trabalho, acabei por não experienciar muito, fiquei com uma grande vontade de voltar ao Canadá para fazer um road trip, porque o Canadá, pelo que eu experienciei pouco, é muito bonito em termos de natureza. E queria voltar lá para fazer um road trip.
Quem sabe um dia destes, em 2017, acontece o regresso aos Estados Unidos da América. Acredito que, tendo em conta que queriam ficar mais algum tempo da primeira vez, tenha sido fácil dizer que sim a esta oportunidade que vos leva, e digo vos porque já percebi que é uma experiência a dois, aos Estados Unidos da América.
Sim, foi, embora, pronto, em termos de família, da minha família, havia alguns problemas, a minha mãe estava a ficar mais velhota, mas pronto, a gente decidiu vir para terminar a nossa experiência dos Estados Unidos. Não era o meu país favorito, digo já, eu preferia a Austrália, tenho assim uma coisa pela Austrália, mas pronto, hei de lá ir. Uma amiga, mas pronto, foi mais fácil desta vez porque nós já tínhamos o número de segurança social, já conhecíamos a zona para onde vínhamos. Nesse aspecto foi bastante mais fácil vir para cá do que da primeira vez.
Em termos culturais e sociais, e já tinham tido aí uma primeira experiência, o que é que mais a surpreendeu nesse país?
A diversidade é uma coisa que é surpreendente, embora eu quando saí de Portugal, já Portugal estava a ficar bastante diverso, mas realmente aqui a diversidade, e é aquela coisa, é possível as pessoas todas, embora tenham culturas diferentes, vivências diferentes, é possível vivermos todos juntos, sem andarmos à guerra. É uma das coisas que me surpreende nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenha o peso realmente desta diversidade, há muitas pessoas que têm dificuldades nessa mudança, mas é possível a gente todos viver juntos sem andarmos às picardias.
Porque quando se analisa bem, e uma das aprendizagens que eu tenho feito ao longo dos anos, nas conversas que vou tendo com os portugueses por este mundo fora, é que apesar de todas as diferenças culturais e sociais, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Claro, somos todos seres humanos, não é? Por isso, e costumamos dizer, é as diferenças. Mesmo eu, portuguesa, e a Alice, portuguesa, nós temos diferenças, não é? Existe diversidade. Logo, temos que ver os outros como seres humanos e não pensar na mesquinhez, muitas vezes, que a gente tem, não é? Pensar essas coisas e ver o outro como um ser humano, como nós. Tem sentimentos, não é?
Há pouco a Ana dizia que desta vez foi mais fácil. Algumas burocracias já estavam tratadas, ainda assim houve necessidade de fazer um novo processo de adaptação ou de readaptação a este país?
Claro, a primeira coisa que eu já ouvi numa outra conversa que uma outra rapariga teve consigo foi a comida. A comida é uma coisa que marca muito. Por exemplo, o pão, para mim, eu adoro pão, e aqui eles têm o sourdough, que não é o nosso pão. Outra coisa é os queijos também, eu adoro queijos. Aqui o queijo é muito diferente do nosso queijo. Portanto, a única saída que a gente tem é ir a uns supermercados de portugueses, descendentes de portugueses, e de vez em quando, nossa, arranja tesouros, um queijo de Portugal ou um queijo alentejano de Portugal, aqueles pequeninos secos, são tão bons, ou um chouriço, ou pronto, assim, coisas desse género.
Para além da questão gastronómica ou da adaptação gastronómica, que outras adaptações são necessárias fazer quando se começa a escrever um novo capítulo da nossa vida?
Pronto, temos que nos adaptar. Estar um bocadinho às burocracias do país e às vezes é um bocado frustrante. Umas coisas funcionam E a gente pensa, pá, em Portugal isto funciona melhor. Pronto, isso é uma das coisas que no início, mesmo assim, a gente já tinha o número de segurança social e isso tudo. Acho que tivemos que abrir uma conta, se não me engano. Mas pronto, foi, por exemplo, o Green Card, tivemos tratado o Green Card. Embora não fomos nós, foi uma empresa, logo isso também um peso. Mas pronto, foi assim por exemplo, é que nós viemos com um visto que não me permitia a mim trabalhar, por isso eu tive que estar à espera. Quando tive o Green Card é que basicamente pude trabalhar. Foi assim, não vou dizer que não houve momentos de stress, houve, mas pronto, foi mais fácil. Depois também, quando vim para cá, eu comuniquei com algumas pessoas antes de vir para cá, que por acaso, em termos de negócios, porque eu pronto, estava interessada em trazer para cá a minha marca, e entretanto fomos a uma reunião em São Francisco com desses portugueses e pronto, fizemos lá amigos. Que ainda agora são nossos amigos.
Ou seja, desta vez decidiram criar uma zona de conforto no que à comunidade portuguesa diz respeito, coisa que não tinham feito da primeira vez.
Exato. Eu não sei, nessa altura já havia Facebook, mas eu não sei. Foi muito mais fácil desta vez conseguir encontrar outros portugueses e agora dei por mim e já conheço um montão de portugueses aqui e portugueses da minha geração. Que vieram para cá, porque existem os descendentes, não é? De portugueses, e isso é uma outra cultura. Os que vêm, como eu, têm vivências diferentes, não é? Por isso, com quem eu me identifico mais.
Há uma maior identificação, na verdade, não é?
Exato, é.
Ana, e ao fim de quase 4 anos, sente-se completamente integrada e adaptada à vida que tem por aí? Já vamos olhar para o lado profissional da experiência, ou na verdade ainda há algum aspecto do dia a dia no que toca a hábitos, a costumes, que ainda estranha um bocadinho?
Ah, sim, estranho. Porque a gente vai sempre buscar a comparação ao nosso país. Embora a gente, quando está no nosso país, também diz mal, né? Mas
Sim, como se costuma dizer, a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha.
sim, há sempre coisas. A língua, eu falo bem inglês, mas muitas vezes sinto que não me consigo expressar bem os meus sentimentos em inglês, é o que eu sinto de vez em quando. Mas pronto, existe sempre qualquer coisa que não está bem.
Mas não se sente um peixe fora d'água? Ou há dias em que o sentimento é esse?
Sim. Sim, porque o facto de também não ter a família, né? Aqui ao pé, uma pessoa sente-se assim um bocadinho deslocada, né?
A distância é o aspecto menos positivo numa experiência como esta.
Sim, é. É. Existem amigos, mas pronto, a família é diferente, né? É o que eu sinto.
E acredito que durante este último ano tenha sido um bocadinho mais difícil.
Pois, sim, é assim, nós viemos para cá também com a situação que a América tinha, não é? Não é ideal. Isso também foi muito difícil, levar com aquilo na televisão todos os dias. Mas pronto, depois já veio a pandemia, isto foi para fechar bem os 4 anos, não é? Veio a pandemia para coroar aqui isto. Mas pronto, a situação. Pronto, a minha mãe esteve sempre em casa, por acaso, não teve problemas nenhuns. O meu irmão e os meus sobrinhos e a minha cunhada, ela por acaso apanhou o Covid, mas correu tudo bem, por isso. É sempre também ter um bocadinho da tranquilidade que eles vão estar bem e acreditar, ter essa fé, não é?
Há pouco, quando eu dizia que este ano deve ter sido mais difícil ainda gerir esta distância, tendo em conta as limitações que nos são impostas nesta altura no que toca às viagens, porque uma coisa é não viajarmos porque não queremos, outra coisa é não podermos viajar. Isto deve tornar a distância ainda maior.
Pois, sim, não, por acaso nós queríamos ter ido em dezembro, passar o Natal e obviamente não podemos, né? Mas pronto, foi aceitar e tentar não pensar muito no assunto.
Como é que está o dia a dia, no que à pandemia diz respeito? As coisas já estão mais calmas ou o vosso dia a dia ainda está muito condicionado?
O meu marido está a trabalhar em casa e eu estou a ir 3 tardes por semana ao trabalho, porque o meu escritório é muito pequeno, por isso nós podemos estar lá e eu estou separada da minha chefe. Mas de resto, nós de manhã vamos dar uma volta a pé, depois ao final do dia, andar de bicicleta. O supermercado, no início, tinha só uma porta aberta, agora já abriram as duas portas e as pessoas estão-se a descontrair mais. Os restaurantes já estão abertos para se comer dentro, por acaso. Nós, por acaso, não fomos. Nós, quanto muito, pedimos comida e vamos buscar. Mas pronto, está tudo a relaxar. A gente ainda não tomou a vacina. Em princípio, a partir de 15 de abril podemos tomar. Por isso, vamos ver.
Um dia de cada vez. Ana, há pouco dizia que queria levar a sua marca para os Estados Unidos da América. Que projetos tem em mãos nesta altura? Como está a sua vida profissional?
Eu vim para cá em 2017, trouxe o desejo de iniciar, porque pronto, é uma coisa que posso fazer em qualquer lado, não é? No início estive a tentar perceber como é que as coisas aqui funcionavam e em 2019 decidi, ok, vou abrir a empresa. Andei também à procura de grupos de mulheres, de negócios que pudessem dar algum feedback e encontrei uma associação que ajuda as pessoas a iniciar o seu negócio e falei com eles e eles ajudaram-me disseram-me como é que havia de abrir a empresa e isso tudo. Com a ajuda deles, abri a empresa e isto foi em setembro de 2019, ou seja, quase tipo a minha empresa é uma empresa corrida. No início, pronto, tive a fazer, tentei mais online, porque uma das coisas que eu gostava em Lisboa é que havia muitas feiras de design onde eu poderia levar os meus produtos, que já agora são produtos de decoração inspirados na arquitetura portuguesa. E aqui eu estava a tentar procurar esse mesmo tipo de feiras, que não há muito, é difícil encontrá-las por aqui. São mais feiras artesanato, handmade, mas pronto. Eu sinto que não tenho a mesma vibração que em Lisboa, mas o que eu agora estou a tentar fazer é, com a pandemia, o que eu fiz foi os grupos de portugueses, descendentes portugueses, abriram. Para as pessoas poderem expor os seus negócios, né? Para tentar, como não existe a parte física de contacto, então vamos por aqui tentar fazer contacto que as pessoas contactem as empresas, não é? E aí consegui chegar a alguns portugueses, consegui divulgar a empresa, mas pronto, a minha ideia agora é tentar focar-me nos designers e tentar ir por essa via.
Como é que podemos saber mais sobre a sua marca e o seu projeto?
Tem uma página de internet, o nome da marca é Azuleixa.
De azulejo.
É uma das palavras antigas que deu origem à palavra azulejo. A palavra né? Alzuleixa.com, que é o site que eu tenho.
Bom, esta marca nasceu lá em Portugal, um projeto que acabou por importar, digamos assim, para os Estados Unidos da América, ou exportar. Como é que nasceu? De onde é que surge esta ideia? Como é que nasce este projeto?
Esta ideia foi. Eu estava a trabalhar numa empresa que fazia remodelações e eu lembro-me um dia que eles chegaram lá e com um azulejo hidráulico. Pronto, fez-me pena estarem a retirar esses pormenores da nossa arquitetura e a minha intenção era como é que a gente pode preservar isto na memória, não é? Porque também outra coisa que eu adorava fazer era caminhar para Lisboa, é uma das coisas que eu também tenho muitas saudades. E já espontaneamente ia caminhando e ia tirando fotografias dos pormenores da arquitetura, das pedras de paredes, dos desenhos das pedras, dos portões, obviamente dos azulejos, não é? E espontaneamente aliás, agarrei nesse azulejo, não me pergunto como, isto do processo criativo é assim uma coisa estranha de vez em quando, mas quis tornar aquilo em 3D e, aliás, até queria fazer aquilo no candeeiro, mas decidi, ok, isto não estou a conseguir fazer, então decidi colapsar a ideia do candeeiro e deu-me uma peça tridimensional, porque as primeiras peças que eu comecei a desenhar foram peças decorativas para a parede, e foi a partir daí, ao desenhar isso para cortar a laser, então depois tenho o suporte digital que depois vou meter em almofadas, também tenho aventais, tenho canecas com os meus padrões, porque depois aqui eles envolvem padrões, tal como o azulejo, né, que temos um padrão. Mas pronto, é inspirado em todos os pormenores da arquitetura, não só os azulejos.
Apesar das circunstâncias e do momento que vivemos, porque na verdade esta marca aí nos Estados Unidos é lançada praticamente no fim de 2019, meses antes de chegar a pandemia, como é que a marca foi recebida aí nos Estados Unidos da América?
As pessoas gostam, e não é só os portugueses, lá está. Temos a cultura latina, a cultura mediterrânica. São culturas também estão muito ligadas a estes desenhos e a estes padrões. Eu uma vez fiz uma feira, ainda antes, já no início do Covid, foi para aí em março ou uma coisa assim, e eu estava na feira e chega-se um senhor ao pé de mim e começou a falar farsi comigo e eu, oi amigo, eu não te entendo. Pronto, porque ele era, não sei se ele era iraniano, para ele os padrões, ele tem uma ligação, né? Por causa é o azulejo, não é? O azulejo que nós, foi os mouros que nos trouxeram os azulejos, não é? Por isso existe, não só os portugueses aqui que têm uma ligação a outras culturas também têm uma ligação a estes padrões.
Bom, mas para além da sua marca, percebi há pouco, quando falava do seu dia a dia, que tem outro projeto profissional em mãos.
Sim, eu trabalho sou assistente de uma designer de interiores, e isto permite-me entender como é que funciona aqui o mundo da construção, né, que é muito importante em Portugal. Em Portugal nós construímos com tijolo e é o betão armado. Aqui, as casas, residências privadas normalmente são construídas em madeira. Os prédios, por exemplo, eu estou a habitar num prédio, o prédio onde eu habito normalmente a base é betão armado, as garagens. Depois para cima constroem tudo em madeira, por isso é interessante ver como é que eles constroem e depois também para aprender um bocadinho o léxico técnico da arquitetura, né?
Ana, sei que estão muito perto de São Francisco. Que cidade é esta?
O São Francisco, existe assim uma relação de amor, quase, não vou dizer ódio, não é ódio, mas São Francisco é. As cidades deste lado são muito diferentes das cidades do lado oeste, são muito diferentes das cidades do lado este. Isto é a zona onde os colonos chegaram mais tarde, né? E são cidades que não têm tanta densidade. Por exemplo, São Francisco, neste momento, está com muitos sem-abrigo. É assim uma cidade um bocadinho triste, digamos. Pronto, existem sempre as zonas do turismo, temos o Fisherman's Wharf, essas zonas todas, que agora, obviamente, estão. Tem os restaurantes estão um bocadinho limitados, mas pronto, existe essa zona ao pé da Baía, que é interessante. Temos a arquitetura vitoriana, que também é muito bonita, parece quase, tem muita escultura também, tudo em madeira, mas muita escultura, os edifícios são bonitos. Mas pronto, é uma cidade que eu sinto, olhando para Lisboa e sentindo Lisboa, é uma cidade que eu não sinto que existe. Como é que se diz? Consistência. Nós, por exemplo, temos um edifício e a seguir temos um parque de estacionamento, e depois temos um edifício. Não existe consistência no caminhar pela cidade, é o que eu sinto na cidade de São Francisco. E São José também, que é aqui ao pé. São cidades que lhes falta-lhes. Sinto que falta a presença humana, não sei, ali qualquer coisa que eu não sinto como sinto Lisboa.
Esta experiência aí pelos Estados Unidos está para durar?
Mais alguns anos, mas existe a vontade de voltar para Portugal.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Tem sido o relacionamento com as pessoas, não é? Entender as outras. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é entender as outras culturas, como é que as outras culturas funcionam, quais é que são as tradições, as festividades das outras culturas. Eu gosto muito de entender isso. Pronto, a cultura, a vivência das pessoas, o que faz um bocadinho ser as pessoas o que elas são, não é? Acho isso muito, muito interessante.
E este exercício aí nos Estados Unidos tem que ser feito a diferentes níveis, tendo em conta a diversidade, porque não se encontra uma cultura só.
Sim, isso às vezes é uma coisa que eu tenho um bocadinho medo, às vezes, das pessoas sentirem que eu sou mal criado ou coisa assim, por às vezes fazer certas perguntas. Mas pronto, é com a minha inocência, né? Não é? Até já tentar. Mas, pronto, eu já percebi que às vezes há certas pessoas que não, com esta coisa toda aqui da América, da diversidade e dos problemas que a América tem, eu sinto que às vezes talvez haja pessoas que não gostam que a gente faça essas perguntas, mas pronto, eu até agora não tive problemas.
Ana, há pouco já falou das saudades de caminhar em Lisboa. Que outras saudades tem do nosso país? De que sente mais falta estando aí tão longe?
A vivência da família, né? Estar a fazer as festividades, já ia dizer holidays, as festividades, obviamente a comida, com festividades vem comida.
Ou não fôssemos nós conhecidos por à hora de almoço estarmos a pensar no que vai ser o jantar?
Exato. Sei, às vezes sinto que não explorei Portugal o suficiente, não fiz uma road trip por Portugal. Estou a precisar de fazer uma road trip por Portugal.
Quem sabe quando regressar? Só falta mesmo uma palavra, a que define a sua vida de portuguesa no mundo.
Epá, isso aí. Não sei fazer. Pronto, curiosidade, né? Curiosidade sobre as culturas, sobre as pessoas, sobre comida também. Isso tudo.
E que a curiosidade esteja sempre presente. Muito obrigada, Ana Guerreiro. Está em São Francisco, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2011.